Oi, tudo bem? Vamos começar com a unidade 2, então? Tá pronto? Já deu uma olhada? Olha, ela começa lá na página 55. É bom você dar uma olhada na página 55 até a página 80, 89. Eu acho que é 89 que ela vai. Para que a gente. 94 tem as atividades de aprendizagem, na 92 tem o resumo. Então, vai até a 91, essa unidade 2, né? É bom dar uma lida antes. É sempre bom a gente estar. Já familiarizado com o que vai ser trabalhado nessa unidade. Bom, essa unidade ela começa falando do processamento do pedido, que é uma das etapas da logística que a gente mostrou na unidade 1, onde a gente tratou dos conceitos iniciais, e eu acho que é importante já destacar no começo dessa unidade 2 que a gestão do processamento do pedido ela costuma ter pouca representatividade do ponto de vista de custos. Quanto custa processar um pedido? Muito pouco. No entanto, o processamento do pedido ele repercute diretamente na imagem institucional, na imagem organizacional, e isso pode, inclusive, inviabilizar a atuação de alguma organização no ambiente em que ela está pretendendo atuar. Então, por isso que a gente dá muita atenção à preparação ao processamento do pedido. Bom, as etapas do processamento do pedido, a primeira delas é a emissão do pedido. A emissão do pedido significa que a gente tem um procedimento, né, tem um processo de negociação e formalização do pedido. Significa que, no caso do setor público, isso se dá através de pregão eletrônico, preferencialmente, através de processo licitatório, enfim. Tem situações, inclusive, onde os possíveis fornecedores visitam um órgão público para esclarecimento de dúvidas técnicas sobre o material. Outras, o próprio setor público anuncia por publicação oficial especificações técnicas ou características desejáveis do produto para que fique claro e delimitado o que é desejável. Mas ainda tem um processo que significa a negociação, o esclarecimento, enfim, mas que se fecha com a formalização do pedido. Então tá aqui, vou pedir. É isso que eu quero. É essa quantidade, é esse o prazo, essa é a condição. Outra etapa é a transmissão do pedido, que aí é muito mais comum entre empresas privadas, mas que hoje já ocorre também com alguns setores públicos. Significa que o resultado daquele pedido, o resultado daquela negociação, ele é encaminhado principalmente através de sistemas de informação, através de computadores, para que as partes acompanhem o que foi negociado. Tanto quem vendeu como quem comprou acompanhe o que foi estabelecido como parâmetro de entrega, de prazo, de quantidade, de especificação. Isso cada vez mais se faz através da internet. Hoje há senhas, há logins que permitem, inclusive, acompanhar a muita distância, em outros países até, o andamento de uma determinada encomenda, de um determinado pedido. A outra etapa é a verificação, onde se busca aprovar ou não as condições que foram negociadas no âmbito daquele pedido. Então, é importante que eventualmente uma cláusula de contrato pode ser revista, uma cláusula de contrato pode ser inviabilizante da transação. E por fim, o processamento, que são as etapas físicas, né? Que aí sim, que é quando quem fez a venda vai desencadear os procedimentos de realizar as operações, estocar, emissão de documentos. E aquela parte que até agora eu não falei, que acho que é importante a gente começar a falar dela, que é a parte do embarque, do despacho, do rastreamento da encomenda, né? É bom lembrar que a gente está num país onde a gente tem rastreamento de frotas, então a gente pode, nas principais empresas, nos principais operadores logísticos, é possível verificar em que estágio está a frota, onde é que está a encomenda, se já foi entregue, se não foi entregue. E ainda dentro dessa questão, verificar o relacionamento com o cliente. Bom, indo agora para a questão da gestão do transporte, que está na página 59, é bom a gente lembrar que é preciso gerenciar o transporte, porque através da gestão do transporte a gente tem algumas vantagens, e as vantagens que a gente costuma destacar é a redução dos custos de transporte, que acaba repercutindo na redução dos preços dos produtos transportados, porque o frete é um componente do custo dos produtos. Também na gestão do transporte é possível que a gente identifique uma melhoria no acesso às matérias-primas, então a gente com isso consegue acesso mais rápido ou o mais adequado aos prováveis e possíveis fornecedores de produtos, que são insumos da minha organização. E ainda tem o aumento da área de atuação, que é o termo que está usado ali na página 60, é o termo Interlândia, né? Então, a área de abrangência da organização, através do transporte, também é ampliado, e a gente acaba sendo conhecido, a organização acaba sendo conhecida por mais pessoas e por uma região maior de abrangência. Como aqui a gente está tratando de setor público, né? Setor público não é tanto essa preocupação com aumento de área de atuação, com criação de Interlândia, mas ainda assim é importante destacar, porque afinal de contas algumas das transações públicas passam por essa noção de aumento da área de abrangência, do aumento da área de cobertura. Vou dar o exemplo dos postos de saúde, né, das escolas, né, de ensino fundamental, ensino médio, que partem dessa noção de que a gente precisa aumentar a área de abrangência, a área de cobertura do atendimento das pessoas que dependem daquele serviço. Ainda dentro da questão do transporte, tem uma palavra, né, que é muito usada tecnicamente, e vocês já devem ter ouvido falar, que é a palavra modal, né, que nada mais é do que modo, né, então a gente precisa saber qual é o modo que vai transportar os materiais entre consumidores e clientes. A palavra modal, né, é muito utilizada e a definição dos modais, ou seja, a definição dos meios de transporte, é um aspecto importante nas transações do ambiente de logística. Os modais mais conhecidos, os mais citados, os mais comentados, são o marítimo, né, especialmente quando se trata de comércio exterior, e aí quando o setor público faz uma importação ou faz uma compra internacional, uma licitação internacional, as compras entre países, elas ocorrem muito através do comércio marítimo, muito através das frotas de navios que transitam pelos mares, oceanos e que fazem a carga e a descarga das mercadorias nos portos. Quando os países têm fronteira terrestre, o Brasil tem fronteira terrestre com vários países, né, na América Latina, ainda ocorre muito outros meios de transporte, como é o caso do caminhão, né, do transporte terrestre rodoviário. Mas comércio com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com a África, com a Ásia inteira, ele é basicamente, essencialmente, através do modal marítimo, que é transporte feito por navios de grande porte, inclusive, entre os países, entre países que estão transacionando mercadorias. Outro modal colocado aí na página 62 é o modal fluvial, ou seja, também é um transporte, né, as cargas são transportadas através de navios ou comboios de carcaças, que aí a gente tem os comboios de carcaças também, especialmente na região de São Paulo, é bastante comum, com cargas e descargas também em portos, né? Então a gente tem portos fluviais, não, nem todos os portos são marítimos. O Brasil tem, inclusive, vários portos fluviais, para citar, né, alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, um porto fluvial, não é marítimo, né, só para ficar num exemplo, mas a gente tem outros portos fluviais espalhados pelo Brasil, porque o Brasil tem preferencialmente as suas capitais e suas principais cidades no oceano, né, para citar o exemplo de Santos, de Rio de Janeiro, de Salvador, né, que são cidades com portos marítimos, mas a gente tem também o comércio fluvial, né, e feito por portos fluviais. Outro modal é o modal ferroviário, né, então aí estão os trens com cargas transportadas com rotas definidas e específicas, porque o trem só anda no trilho, não tem como andar fora do trilho, e é muito usado, né, os trens são muito utilizados para transporte de matérias-primas, aí estão os minérios, por exemplo, e os granéis agrícolas, né? Então o trigo, a soja é muito transportada também através do trem. Outro modal é o modal rodoviário, que é o predominante no Brasil. O Brasil predominantemente utiliza o modal rodoviário, que são as cargas transportadas através de caminhões e carretas em estradas, né? A gente tem algumas dificuldades com as nossas estradas, os parâmetros de avaliação da qualidade das nossas estradas não são muito boas, mas a gente tem predominantemente e crescentemente o transporte sendo feito por meio rodoviário no Brasil. Outro modal, né, é o dutoviário, né? Então, cargas transportadas em grandes volumes através de tubulações em terra ou submersas. É para citar um exemplo bem visível, bem conhecido, né? Quem já esteve no litoral paulista sabe que lá de Santos a gente enxerga a tubulação subindo em direção à Serra do Mar e transporta produtos para a região lá do ABC paulista e da capital de São Paulo, né? Que é São Paulo. Então, vários outros exemplos de dutos existem por aí que podem ser usados, mas normalmente os dutos são um modal que é utilizado preferencialmente para transporte de grandes volumes, né, volumes praticamente contínuos, e essas tubulações nem sempre estão em terra, às vezes estão submersas na água também. Então é um modal de grandes volumes. A gente teve o exemplo, da situação com a Bolívia também, que tinha o transporte de gás. Hoje tem muito transporte de gás entre os municípios, né? E até mesmo nas cidades, que é feito por dutos, né? Então, esse é um modal bastante utilizado. E o outro modal que falta falar ainda é o aéreo, né? A gente tem várias cargas que são transportadas através de avião. Os aviões, eles têm, inclusive, áreas de carga muito grandes, mas o custo do transporte aéreo é muito alto, né? Então, são algumas situações, algumas cargas, e normalmente até em regime de emergência, que são feitas com carga e descarga em aeroportos. Mas os principais aeroportos do Brasil, aí dá para citar o de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas é um aeroporto bastante utilizado para carga e descarga de mercadorias, né? Tem grandes áreas de armazenagem, né, de estocagem para as operações logísticas de transporte aéreo. É bom lembrar também que às vezes alguns produtos são muito perecíveis. Eu gosto de sempre citar um exemplo que tem lá no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte tem frutas que são exportadas para a Europa, então não dá para botar num navio. Se exportar a fruta por navio, não chega lá na Europa. Então várias frutas, os melões, por exemplo, do Rio Grande do Norte, são exportados através do transporte aéreo. Bem, ainda com relação à gestão do transporte, a gente tem que dar uma olhada nas características do transporte, né? Então, uma das características que a gente tem que prestar atenção é no custo do transporte. Então, o valor do frete, ele interfere no custo da mercadoria. Então, quanto maior for o custo do frete, maior vai ser o custo da mercadoria. É bom lembrar que também isso tem uma repercussão grande na discussão sobre pedágios nas rodovias brasileiras. As principais rotas de transporte de cargas no Brasil hoje são rotas pedagiadas, e essas rotas, consequentemente, aumentam o custo das mercadorias que passam por estas rotas. E também é bom lembrar que o custo sempre tem que levar em consideração, né, vou pegar um exemplo, né, se eu tenho uma carga que vai sair de Florianópolis e vai para Curitiba, né, então vamos supor que eu contratei uma transportadora que vai levar uma carga de Florianópolis para Curitiba. O que vai acontecer quando ele chegar em Curitiba? Ele vai descarregar essa carga e aí ele tem que voltar. Então, no custo das mercadorias, a gente tem cada vez mais uma sincronização através de sistemas de informação que possibilite ele levar uma carga e quando ele chegar lá tem uma outra carga esperando para que ele volte carregado também. Porque senão o que vai acontecer é que ele vai ter que embutir o custo da volta vazio no custo do frete. E isso encareceria também o transporte. Cobertura de mercado, que é a área de atendimento do modal. Então, existem rotas que são definidas. Por exemplo, não dá para fazer transporte rodoviário para Belém do Pará. Não tem estrada que saia. Na Belém do Pará talvez até tenha, mas Manaus ou enfim, a Boa Vista, né, as capitais mais distantes do centro-sul do Brasil, porque não há estrada em condições de chegar lá. Então é importante que a gente entenda quais as condições e qual a cobertura que o modal realiza para que a gente dimensione o transporte que vai fazer. Para citar o exemplo, né, as capitais do norte do Brasil, elas normalmente incluem modal fluvial, né, porque aí tem Manaus, por exemplo, é outra cidade que tem porto fluvial, né, ou então aéreo, né, para que tenha a disponibilização dos produtos nestas cidades onde o acesso via rodoviária ainda não é possível. Outra característica importante é que a gente identifique o comprimento, né, do percurso, né, então qual a distância que vai ser percorrida por esse modal. Para citar um exemplo, né, o transporte ferroviário predominantemente no Brasil hoje ocorre entre São Paulo e Buenos Aires, é uma rota de muitos quilômetros, né, então dá aproximadamente uns 2 a 3 mil, 3 mil quilômetros entre São Paulo e Buenos Aires, que é feito de trem. Então, não daria para fazer, por exemplo, de trem de São Paulo a São Luís do Maranhão, né? Ainda estão fazendo aquela ferrovia Norte-Sul para tentar fazer essa viabilização, mas hoje ainda não é possível que se faça para cima, ou mesmo que se faça para baixo, com o transporte ferroviário brasileiro. Então a gente tem que dimensionar bem essas áreas de cobertura. A capacidade do equipamento de transporte, aí tem que ver o tamanho, né? É bom lembrar que um vagão de trem cabe muito mais carga do que um caminhão, né? E um navio cabe muito mais carga do que um vagão de trem. Então, qual o volume de carga que eu quero levar? A que vai ocupar um navio, a que vai ocupar um trem ou a que vai ocupar um caminhão? Ou a que vai ocupar uma van, né? Tem muita gente fazendo transporte no seu próprio carro doméstico, levando um pequeno lote no porta-malas. Então, o dimensionamento do volume de carga é importante para a gente definir modal e características do transporte. A velocidade, a gente sabe que o avião, por exemplo, é o mais rápido dos modais. Mas a gente sabe também que não necessariamente é o melhor modal de ser utilizado. Então, a gente tem que dar uma analisada na questão da velocidade para definir qual o tempo que eu tenho disponível para a realização do transporte. Porque se eu não tiver tempo, eu vou optar pelo mais rápido. Mas se eu tiver tempo, eu posso optar pelo mais barato, que não é o avião. Disponibilidade. Quanto tempo o modal está disponível? É bom lembrar, né, que a gente precisa fazer programação de rotas. Existem regiões onde costumam ter chuvas e alagamentos, e aí não tem como chegar, assim como tem secas, que também não tem como chegar, dependendo do modal, né? Então, se época de seca, não dá para chegar de barco. E época de chuva, eventualmente alaga a estrada. Então, essa situação é importante para que a gente faça o que se chama de programação das rotas. Em determinada época do ano eu vou com este, na outra época do ano eu vou com aquele. Grau de competição, que aí também é uma questão importante. Eu disse aqui que tinha uma decisão entre frota própria e operador logístico, ou seja, empresa transportadora. Tá? Mas existem alguns setores onde tem competição entre os operadores logísticos e com isso a gente consegue barganhar um pouco melhor o preço. É uma tendência, inclusive, mas não é para todos os setores, não é para todas as localidades que eu tenho uma competição que eu possa barganhar no preço jogando entre um prestador e outro de serviço. O tráfego dominante, que é o tipo de carga, né, as características físicas, né, é sempre bom lembrar que se a carga for líquida, eu tenho que ter um determinado cuidado no acondicionamento e algum cuidado no transporte. Se ela não for líquida, se ela for sólida, é outro cuidado. Se ela for gasosa, é um terceiro cuidado. Então, o tipo de tráfego, existem regiões onde é proibido transportar material que seja corrosivo, né? Rodovias, a gente vê várias placas pelas rodovias, essa situação para que eu faça a programação das rotas. Confiabilidade, então qual a garantia que eu tenho de que a carga que eu contratei vai chegar nas condições que eu espero, no prazo que eu espero e no custo que eu determinei, né? Nível de risco, né? Se tem algum risco de avaria durante o transporte, né? Que aí hoje a gente sabe que tem caminhões que tombam, etc., mas não é o predominante. Mas existem algumas rotas que são mais previsíveis e mais possíveis de acontecerem essas ocorrências. E avaliar as experiências anteriores, como é que está ocorrendo, quais são os relatos que tem sobre as condições que estão acontecendo o transporte. Custos, Né? Com custos, eu vou passar rapidamente, até porque a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais, mas só para dizer assim, que basicamente a gente tem os custos diretos, que são aqueles relacionados diretamente à operação, né? Aí estão os motoristas, por exemplo, o combustível. A gente tem os custos indiretos, que são aqueles dos setores de apoio às operações de transporte. Então aí está o pessoal que faz a mecânica, por exemplo, a manutenção dos veículos. Custos fixos, que são aqueles custos que ocorrem independente do volume transportado, né? Eu tenho que comprar um caminhão, né? Então o custo do caminhão é um custo que não vai variar em função da carga. Eu vou fazer com que a carga tente ocupar o caminhão, né? Custos variáveis, que são aqueles que dependem do volume transportado. Então existem, inclusive, questões relativas a peso, né? Então eu vou pagar mais ou vou pagar menos em função do volume da carga. Eficiência do transporte é o momento do transporte, quando a gente quantifica o transporte realizado por um veículo ou uma frota, e o tempo em trânsito, que é o tempo entre a liberação e o desembarque. Então é importante a gente saber avaliar se o transporte está sendo bem feito, né, quantificando a qualidade, né, identificando e quantificando a qualidade da prestação do serviço que vem sendo realizado. Bom, indo agora para a gestão da estoque, saindo do transporte, indo para o estoque, nós estamos lá na página 70 agora. É importante a gente saber que, vou reforçar o que eu já disse na unidade 1, né? Estoque é um material que a gente guarda em função de uma expectativa de consumo. Se não houver expectativa de consumo, a gente deve se livrar o mais rapidamente possível desse material. Tá? E essa expectativa de consumo e essa guarda ocorre em função da diferença de velocidade entre consumo e reposição no consumo. Eu gosto de usar um exemplo que as pessoas mais antigas, né, vão lembrar, e as pessoas mais jovens talvez tenham visto na televisão, porque isso andou repetindo recentemente. Antigamente tinham duas séries de televisão, isso era nos anos 60, 70, né, sobre bruxas e feiticeiras. Né? Uma era a Dina Eugênia, a outra era a Samantha Feiticeira. Né? Então quando a gente pedia alguma coisa, uma torcia o nariz, a outra cruzava os braços e piscava os olhos e instantaneamente aparecia aquilo que a gente pedia. Essa metáfora do gênio é a metáfora que justifica a inexistência de estoque. Né? Porque se eu preciso de uma caneta, alguém pisca os olhos e aparece a caneta, significa que eu tenho reposição instantânea de caneta. Na realidade não é assim. Leva tempo para eu conseguir a caneta. E a pergunta é se o usuário daquela caneta, daquele bem, seja qual for o bem que você esteja imaginando, está em condições e disposto a esperar. Se ele não estiver apto nem disposto a esperar, né, vamos citar um exemplo, seja um medicamento que o cidadão está morrendo, não dá para esperar, ele vai morrer se esperar. Né? Essa situação faz com que a gente defina políticas de armazenagem de materiais que sirvam para esses momentos. Né? Como não existe essa reposição instantânea, então a gente tenta equalizar a diferença das velocidades de consumo e de reposição através de uma política de estoques. Então assim, quando é que a gente faz estoque? A gente faz estoque por três motivos. O primeiro é quando a gente tem falta de planejamento. Eu não sabia que eu ia precisar, então eu sei lá, vou comprando aí daqui a pouco, que bom que fosse assim, né? Porque assim isso significa que o cara tem bastante dinheiro para guardar, para comprar coisa que ele não sabe se vai precisar. Né? Ocorre estoque também quando a gente tem uma falha no planejamento. Pô, pensei que ia precisar, mas não precisou. Né? Então vou ajustar meu planejamento para o próximo período, né? Próxima rodada, próximo mês, próximo semestre, próximo trimestre, para que eu abata esse saldo e eu não tenha a necessidade de comprar mais do que eu seja realmente, do que seja realmente necessário. Mas tem uma terceira opção, né, que eu quero destacar, que é a opção de que o estoque é intencional. Normalmente existe uma especulação até em cima disso. No setor público não é o caso, isso até em algumas circunstâncias seria ilegal. Mas todo mundo sabe aquela situação, vou usar agora a situação de consumidor final. Todo mundo sabe que vai subir o preço do produto a semana que vem, então o que a gente faz? A gente tenta ir nessa semana, a gente tenta antecipar a compra. Ao antecipar a compra, a gente está fazendo estoque. É muito comum quando tem um anúncio de aumento do preço dos combustíveis. Todo mundo vai lá e completa o tanque ainda com o preço atual. Por quê? Porque não vai deixar para pagar mais caro de quando ele necessita. O nome disso é especulação. né, com todas as palavras. Ou seja, eu tenho uma expectativa de que vale a pena eu comprar e guardar e que o custo que eu tenha de comprar e guardar compense eu não comprar. É isso, tá? Então, essa é uma situação que gera estoque. E a gente faz isso. A gente faz isso com combustível, a gente faz isso com os alimentos em casa, a gente faz isso com antecipando mensalidade de clube, enfim, algumas circunstâncias, né, que até nos oferecem algum desconto em função disso, mas que significa, na verdade, que a gente está visualizando um ganho financeiro através dessa política de antecipar e de criar estoque. Bom, por que que a gente tem estoque além dessas circunstâncias? A gente tem por algumas... Né? A primeira eu vou citar é essa, né? A gente está visualizando uma possibilidade de lucro. A segunda é de que a gente pode ter uma sazonalidade. Então eu comprei algo que eu achei que ia precisar, mas aí, por exemplo, comprei roupa de inverno e esquentou, e aí eu não preciso mais da roupa de inverno. Então houve uma dificuldade e hoje eu estou com um guarda-roupa cheio de roupa de inverno lá. Né? Então essa situação incerteza de demanda... Né? Ela ocorre, né? A expectativa que eu tinha de um determinado consumo não ocorreu, e aí, em função dessa incerteza de consumo, eu acabei comprando e não precisou, e fiquei com estoque. Outra é a questão de sazonalidade, então a gente sabe que eventualmente tem períodos do ano onde eu preciso mais e outras onde eu preciso menos desse produto, e aí eu acabo comprando na época em que eu não preciso, para evitar que eu pague um custo adicional na época que eu preciso, porque assim como eu preciso, todo mundo precisa, né? E a última delas é a questão dos lotes econômicos. Eu vou dar um exemplo agora, né, que eu acho que é importante essa noção de cadeia de suprimento. No meu exemplo aqui inicial, que eu falei ainda na unidade 1, eu disse o seguinte: eu sou fabricante de livros e eu compro papel do meu fornecedor. Eu quero só lembrar, vou pegar até um pedacinho aqui desse papel para dizer o seguinte, ó, eu quero só lembrar que esse pedacinho que está aqui, um dia foi uma árvore. Quanto de uma árvore está aqui? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei o seguinte, que alguém cortou a árvore. Alguém processou a árvore. Alguém transformou a árvore em celulose. Alguém transformou a celulose em papel. Alguém me vendeu o papel. Eu cortei o papel e eu vou vender o livro e alguém vai comprar lá. As unidades de medida entre árvore e livro variam. Então, um é metro cúbico, outro é resma, outro, enfim, tem várias unidades de medida em função de cada uma das organizações que estão envolvidas nesse percurso. E a pergunta é, quando o cara corta a árvore para transformar em celulose, quem é que fica com a sobra? Porque a unidade não é igual. Um corta em metro cúbico, não, um corta em árvore, né? Cortei uma árvore, duas árvores, três árvores, quatro árvores, dez árvores. O outro fabrica celulose em metros cúbicos de celulose. Quem é que fica com a diferença? Então, os lotes econômicos e as diferenças de unidade, elas são basicamente motivos de negociação nestes momentos de transação entre uma empresa que, no meu exemplo, que comercializa a árvore e a outra que vai comercializar a celulose. Quem é que vai ficar com a sobra no meio do caminho? Bom, por que então são esses os fatores? Outra situação é matéria-prima, né? Os tipos de estoque que a gente tem. A gente tem estoque de matéria-prima, no meu exemplo aqui, papel seria estoque de matéria-prima, que são os insumos de um determinado processo. Eu tenho o produto final, ou produto pronto, ou produto acabado, que são três terminologias para o mesmo tipo de material, que é aquele que está concluído, que todas as etapas do processo já foram realizadas. Nesse caso, posso citar esse livro, que já está com todas as etapas, ele está pronto. Então, este livro, se ele estivesse numa prateleira, ele se configuraria como um exemplo de produto pronto armazenado. E a gente tem também os estoques de segurança. Por que existem estoques de segurança? Porque a gente tem incertezas de consumo. Né, e incertezas de fornecimento. Vamos lá, um exemplo bem simples. Se a gente fosse organizar uma festa, quantas pessoas a gente convida? Ah, a gente convida 50 pessoas. Quantas pessoas a gente acha que vai? Ah, vamos acreditar que a gente acredita que as 50 pessoas irão. Como é que a gente faz para calcular o consumo de cada uma das 50 pessoas na festa? Porque é isso que a gente vai querer fazer. Se a gente está fazendo uma festa, a gente vai querer atender bem a todos, evitando que sobre ou falte produtos na festa. Isso vale para qualquer situação, para compra de medicamentos no posto de saúde, né? Vale para compra de material, merenda para as escolas, vale para qualquer necessidade. A gente tem um dimensionamento de consumo, de um lado, a gente tem um dimensionamento de recursos, que é o orçamento de compras, que é o que diz o quanto que eu tenho de dinheiro para comprar, e em cima disso, eu vou fazer as compras. Para citar exemplo, se fosse uma festa aqui da turma do curso, né? E a gente fosse fazer essa festa, a gente diria assim, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa junina, inclusive, né? Vamos comprar quentão, pipoca, não sei o que mais. Quanto que a gente cobraria de cada pessoa? Ah, vamos cobrar R$50 de cada pessoa. Então as pessoas já não vão. Ou já não vão aquelas 50 pessoas que eu tinha dimensionado. Então, essas incertezas de saber exatamente quanto que vai ser a demanda é que faz com que a gente tenha algumas políticas de absorção dessas incertezas. Uma dessas políticas é a questão do estoque de segurança, né? A questão da definição de um estoque. Nós vamos deixar aqui um quilinho de arroz aqui, porque se aparecer alguém, a gente faz um quilinho de arroz e toca mais lá. É. Bom, outra situação ainda sobre gestão de estoque são os custos do estoque, né? O custo de estoque são basicamente dois custos que estão numa figura que está lá na página 82, né? Ou seja, quanto custa guardar os estoques, que é o custo de armazenagem, representado por aquela curva crescente, linha reta, do gráfico da figura 11 da página 82, e o custo do capital, que é o valor das coisas guardadas, que aí, né, então assim, vamos lá, a gente tem uma situação que é a seguinte, eu comprei canetas, guardei canetas na prateleira, então a pergunta é, quanto custa essa caneta? Então eu tenho que apurar o custo dessa caneta, que é isso. E quanto custa guardar essa caneta, que é o custo das instalações. Então, para citar um depósito, a gente tem IPTU, né, impostos que incidem sobre isso. E eu vou montar uma estrutura, vou contratar um almoxarife, vou botar prateleiras. Então, quanto custa guardar as coisas e quanto custa o valor das coisas que estão guardadas lá. Isso nos remete a essa discussão que está ali nessas páginas 83, né, sobre custos, tá? Mas antes, na página 78, na 79, tá, a gente tem que discutir como é que faz para prever esses consumos, que é a previsão de demanda. Então, as formas como a gente dimensiona consumo, elas têm dois grandes métodos. Ou é um método qualitativo, onde eu vou atrás de opiniões de especialistas, opiniões de pessoas que entendam deste produto, ou deste mercado, ou deste comportamento de consumo, e aí faço painel de consenso, analogia lógica, enfim, eu chamo os especialistas, isso está na página 77, né? Eu chamo os especialistas para que eles me digam como é que isso se dá, ou então eu vou para métodos quantitativos. Aí a gente usa uma modelagem numérica, normalmente ela é matemática ou estatística, para prever o consumo através de séries temporais, através de regressão estatística, simulação de cenários, e normalmente esses números são com base em históricos, né? Com exceção dos cenários, históricos de consumo. Na página 78 e 79 tem uma distinção entre estoques empurrados e estoques puxados. É bom lembrar que estoques empurrados ou puxados, a diferença está na forma como eu abasteço os centros de distribuição ou os armazéns que dependem do meu abastecimento, né? Então, no estoque empurrado, eu defino uma política de estoques, vamos supor que seja 50 peças por mês, mínimo, de cobertura, e eu tenho 4, 5 depósitos, eu abasteço 50 peças para cada um por mês, e isso é uma política que eu defini, então eu estou empurrando 50 por mês para esses 4 depósitos que eu tenho. No puxado, eu não tenho essa definição, eu espero que eles me peçam, então quando eles pedem, eu mando para eles. né? E aí eles pedem de acordo com a necessidade, e a necessidade pode não ser 50 para cada um, pode ser 70 para um, 20 para outro, 30 para outro, as quantidades podem ser diferentes, né? E em função do ponto, essas políticas de puxados, elas podem ser por ponto de reposição, por reposição periódica ou em função da demanda. Então, em função da demanda, chegou lá, ele pediu, né? Quando ele pediu, eu mando. E quando é por ponto de reposição, eu tenho um acompanhamento que diz assim: sempre que chega na quantidade de 50, eu disparo uma ordem de reposição, né? Ou então de reposição periódica. Toda vez, uma vez por semana, a gente manda um lote para lá. Com isso, a gente chega no gráfico do dente de serra, como é chamado esse gráfico colocado na figura 10 da página 81, que é basicamente a forma como se faz o dimensionamento do tempo de reposição e o tamanho do lote de compra, de reposição de materiais, né? Isso está na página 81. É bom que vocês deem uma olhada para entender, né, aquela curva inclinada que está acontecendo, né? Antes de mais nada, é bom lembrar o seguinte, né? A ordenada é quantidade e a abscissa é tempo, né? Então, a curva inclinada é quanto de quantidade vai sendo consumida ao longo do tempo, tá? Aquela vertical, né? Então, está inclinada aqui. Então, tem uma vertical. A altura dessa vertical é o tamanho do lote de compra, o tamanho do lote de reposição, chamado lote econômico de compra, tá? E ali tem uma linha pontilhada horizontal, que é o estoque de segurança, e tem o cálculo que está descrito nas páginas 80 e 81 de como que se faz a definição do ponto de reposição, da quantidade de reposição, que é em função da expectativa do tempo que leva para consumir esse material e do tempo de reposição do fornecedor desse material. Isso está na página 81 e 82. Bom, indo um pouquinho mais adiante, na página 83, 84, a gente começa a falar da classificação ABC ou curva ABC, né? A classificação ABC, ela é um método de controle e classificação dos materiais, que a grande função dele é definir prioridades no estoque. Se eu tenho 1.000 itens diferentes guardados no estoque, eu não vou tratar os 1.000 de uma mesma maneira. Isso a gente não faz em casa. A gente não faz as mesmas políticas de armazenagem ou as mesmas prioridades de reposição de compras de comida lá em casa para todos os itens. Tem produtos que a gente compra todos os dias, tem produtos que a gente não compra todos os dias, tem produto que a gente compra em pequena quantidade, tem produto que a gente compra em grande quantidade. E nos almoxarifados são assim também, né? A mesma coisa, mesmo sendo o setor público, né? Tem licitações que são feitas uma vez por ano, tem licitações que são feitas várias vezes ao ano. Tem pregões que ocorrem toda hora e tem pregões que ocorrem muito eventualmente. E a definição de como isso se dá é a noção, né? Um dos artifícios muito usados para definir isso é a classificação ABC, que é um princípio de um italiano chamado Pareto. Que ele tem um princípio simples. Ele diz assim, que pouco dos efeitos é explicado por muito das causas. E vice-versa. Ou seja, poucos itens explicam muito do consumo. Esses poucos itens que explicam muito do consumo são considerados os mais importantes, são os itens classe A. Esses muitos itens que explicam pouca coisa do consumo são os itens considerados classe C. E aos intermediários, que explicam um pouco mais do consumo do que os itens C e um pouco menos do que os itens A, né? Essa classificação é considerada também por alguns autores como classificação 80-20, não necessariamente é 80 e 20, mas é só para dizer que ela também é conhecida por esse nome. Na página 84, está a definição de que os itens classe A são aqueles que têm 70% a 80% do valor do consumo e são 10% a 15% dos itens de um determinado depósito ou almoxarifado. Os itens classe B são aqueles que representam 20% a 30% do valor do consumo e são 25% a 35% dos itens armazenados em um almoxarifado. E os classe C são aqueles itens que representam 3% a 5% do consumo e que são 45% a 55% dos itens em um almoxarifado. Esse histórico está aí na página 85, um gráfico, e tem um exemplo, né, elaborado pelo autor na página 86 para mostrar como é que a gente faz essa avaliação. Né? Como é que a gente utiliza isso como instrumento de gestão. E é bom lembrar que depois disso a gente volta à questão dos custos e principalmente a como avaliar, né, os custos dos materiais armazenados em um determinado almoxarifado. Lá, por exemplo, no final da página 87, está a questão dos first in, first out, né? Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai, então a sigla é FIFO ou PEPS. Então, assim, né, essa caneta foi a primeira a entrar, então é o custo dela que vai determinar, ou ela foi o último a entrar e será o custo dela que vai determinar. Num ambiente sem inflação ou sem variação de preço, que não necessariamente é a inflação, essa variação de preço, não faria diferença. Mas há diferença com muita frequência, porque a gente tem inflação e porque a gente tem safras, né? Safras alteram preço, a gente tem sazonalidades que alteram preço. Então, há variação de preço. E é importante a gente avaliar o custo. É bom lembrar que a conta estoque ela é do ativo circulante, ela é uma conta que está no balanço patrimonial da empresa. Então, como eu faço para avaliar os estoques? Essa é a questão. Pelo preço do último produto que entrou ou pelo preço do primeiro produto que entrou? Essa é a questão que está sobre first in, first out, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Last in, first out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Ou então, através do custo médio. Essa discussão só existe porque, de novo, reforçando aquilo que eu já comentei antes aqui, giro do estoque não é elevado. Se a gente tiver um giro muito elevado, o material fica pouco tempo parado na prateleira, não faz sentido discutir first in ou first out, last in ou last out, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o último que entra, o primeiro que sai, enfim, por quê? Porque ele ficou pouco tempo parado. Essa discussão faz sentido quando os volumes de estocagem são maiores e a necessidade de apurar o valor do que está armazenado é maior também. Outra situação que eu quero aí já para encerrar a unidade, nessa unidade 2, é a questão relacionada à localização das instalações. Então tem uma questão que é importante, onde é que é mais interessante ficar? Mais próximo dos fornecedores ou mais próximo dos clientes? Mais próximo daqueles a quem eu atendo ou mais próximo daqueles a quem eu preciso comprar? Essa situação, para alguns produtos, para algumas empresas, para algumas atividades, é mais conveniente ficar próximo dos clientes e para outras é mais conveniente ficar próximo dos fornecedores. Tá? E ainda tem uma terceira variável que é importante a gente colocar, que são as disponibilidades de rotas. É mais fácil chegar no cliente ou chegar no fornecedor. Essa decisão de rotas, principalmente em um país de estradas difíceis, pode ser também determinante da localização. E na página 89, na página 90, se colocam dois tipos de avaliação. A avaliação quantitativa, onde a gente utiliza uma matemática, né, uma modelagem matemática, buscando um local que seja equidistante dos locais de demanda e minimizando os custos de transporte, ou uma avaliação qualitativa, onde a gente utiliza os recursos disponíveis, como mão de obra, legislação, infraestrutura logística, estabilidade política, incentivos fiscais, entre outros, como critério mais importante de definição de localização das instalações. Quero destacar, para encerrar, que de uma maneira geral, as localizações de instalações têm sido fortemente influenciadas pela discussão de incentivos fiscais. Nas campanhas políticas, os prefeitos, os governadores e até os presidentes dizem que vão atrair novos negócios. Atrair significa disponibilizar recurso público que seja atrativo para a instalação de novos empreendimentos naquela cidade, naquele estado ou naquele país. E isso é um procedimento que tem sido largamente utilizado no Brasil. Bom, a unidade 2 era isso. Na página 92 temos uma síntese, né? Tem um resumo ali para que você acompanhe. Acho que é importante reforçar que você precisa dar uma lida no material, precisa esclarecer suas dúvidas com o serviço de tutoria que a gente tem à disposição, para que não fique dúvidas. E oportunamente a gente vai entrar em contato para ver como é possível esclarecer as suas dúvidas. O importante é que você apanhe o conceito, apanhe o que é necessário para uma perfeita compreensão da gestão da logística, tá bom? Paramos por aqui e voltaremos na unidade 3. Até lá!